Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tectoy, que anunciou ontem que vai relançar o Pense Bem, que se você não conhece, pergunta pro seu pai ou pra sua mãe que eles conhecem. Essa vai ser uma edição comemorativa de 30 anos do lançamento do brinquedo, e de acordo com a Tectoy, ele vai chegar com 10 jogos na memória, e com um livro de perguntas igualzinho ao original. Oficialmente, esse Pense Bem vai ser lançado em setembro e vai custar R$300, mas ele já está em pré-venda lá no site da Tectoy com 10% de desconto e mais 5% para quem pagar no boleto. E ainda nessa sessão nostalgia aqui do começo do episódio, deixa eu comentar que ontem a SEGA liberou o jogo Sonic Mania, que é uma espécie de mistura entre um relançamento remasterizado e um novo título da franquia. O Sonic Mania chegou custando R$66 lá pro PlayStation 4, chegou por R$40 no Xbox One, chegou pro Nintendo Switch custando $20 e no fim desse mês vai chegar uma versão para PC que vai custar R$37. E falando no Switch, deixa eu comentar rapidinho aqui que a rede GameStop anunciou que finalmente vai começar a contar com estoques do console nas lojas físicas dela pelos Estados Unidos, então tá aí uma boa notícia para você que mora ou que vai passar pelo país e ainda não conseguiu garantir o seu. E por último, sobre o mercado de games, a Blizzard anunciou que ouviu a galera e resolveu que não vai mais aposentar a marca Battle.net. O que vai acontecer agora é que oficialmente o nome do serviço vai virar Blizzard Battle.net, o que já deve ajudar a Blizzard a fortalecer o nome da marca dela no mercado, só que sem irritar os fãs em troca disso. E enquanto isso, no mundo dos processadores, a Intel pegou todo mundo de surpresa ontem e anunciou a família Ice Lake, que vai contar com a arquitetura de 10 nanômetros. Eu digo que ela pegou todo mundo de surpresa ontem, porque esse anúncio deu uma bagunçada na linha de processadores dela, já que na semana que vem ela vai revelar a próxima linha, que é a Coffee Lake, de 14 nanômetros. Aí, em teoria, depois disso, era pra ela anunciar a linha Cannon Lake, de 10 nanômetros, mas parece que não. Ontem ela falou que a Ice Lake é o sucessor do Coffee Lake, então ninguém sabe onde que entra o Cannon Lake nessa história. Confundiu tudo, né? Então, seja como for, parece que a Intel tá se esforçando para mostrar que ela segue evoluindo a arquitetura dos processadores dela e o negócio vai ser esperar para ver como que esse monte de geração vai se encaixar no roadmap de longo prazo da empresa. E ainda sobre a Intel, deixa eu comentar que o CEO da companhia saiu do conselho fabril do Donald Trump e falou que fez isso para protestar contra o ambiente político insustentável pelo qual o país está passando. Mas voltando a falar sobre tecnologias do futuro, deixa eu comentar sobre a Qualcomm. Ontem ela mostrou uma tecnologia de câmera que deve aparecer em futuros smartphones Android com processadores Snapdragon e que tem um sensor de profundidade super precisa, bem bacana. Ele consegue analisar ao mesmo tempo até 10 mil pontos com distância de 0,1 milímetro entre eles, o que vai poder ser usado tanto para reconhecimento facial quanto para o mapeamento de ambientes. Se você quiser ver um vídeo que é uma espécie de prova de conceito dessa tecnologia em ação, é só pegar o link aqui na descrição. E já que eu citei aparelhos Android, deixa eu comentar que ontem o Google lançou uma versão web do mensageiro Halo, que é tipo o WhatsApp web, mas que por enquanto só está disponível para quem tem o app instalado no Android. Ainda sobre o Google, parece que a empresa finalmente está adotando a estética do Material Design no calendário e na agenda da versão web do Gmail. Um pessoal lá do Reddit publicou os screenshots dessas interfaces atualizadas e é bem provável que mais gente passe a ver esse novo layout com o passar do tempo. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa anunciou que corrigiu um bug lá no sistema do AdWords que prejudicou tanto a própria empresa quanto o pessoal que usa os banners do AdWords nos próprios sites. O que rolou foi que uma galera mais malandra achou lá uma falha no sistema do AdWords que deixava eles veicularem banners não clicáveis e aí isso não era cobrado do anunciante, né? Já que o pessoal não clica, não tem que pagar. De acordo com o Google, esse bug ficou no ar durante umas 3 semanas e todo mundo que enganou o sistema foi banido da plataforma de publicidade deles. E por último, sobre o Google, eles compraram uma startup de diagnóstico de saúde chamada Cenosis Health. Essa startup tem alguns apps que usam tecnologias normais do telefone, tipo a câmera e microfone, para coletar dados como a capacidade pulmonar e a contagem de hemoglobina do usuário, e aí com isso eles conseguem fazer acompanhamento médico e diagnóstico do pessoal. Bacana, né? Bom, e já que o assunto é aquisição, deixa eu comentar que a Microsoft também foi às compras e agora é a casa nova da Cycle Computing, que ajuda a administrar tarefas pesadas no Azure, nas plataformas de nuvem do Google e da Amazon. Pra variar, ninguém quis comentar valores, mas falando sobre a compra, a Microsoft disse que a Cycle Computing vai ajudar a evoluir o suporte a tarefas de alta performance feitas em ambientes Linux. Ainda sobre a Microsoft, a justiça americana determinou que o LinkedIn não pode impedir startups de análise de dados de consultar informações públicas disponíveis lá no site. O que aconteceu foi que uma empresa chamada HiQ Labs vinha coletando dados do LinkedIn para tentar prever comportamentos, tipo quando alguém tinha mais chance de pedir demissão, e o LinkedIn bloqueou o acesso a esses dados. Aí a HiQ processou o LinkedIn, alegando que esses dados eram públicos e por isso não tinha por que eles serem proibidos de fazerem essa consulta, e o tribunal deu ganho de causa para eles. Já o LinkedIn falou que vê esse resultado como uma derrota porque ele diminui o controle que eles têm sobre a plataforma deles. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que ontem o Facebook expandiu a plataforma comercial Marketplace para mais 17 países, o que não inclui o Brasil, mas inclui Portugal. O Marketplace é tipo um Etsy ou Mercado Livre nativo ali do Facebook e deixa a galera anunciar produtos para os amigos ou para a comunidade ali em volta. Ainda sobre o Facebook, ontem a rede começou a distribuir uma atualização bem grande dos apps dela para iOS e para Android. Agora a interface está com uma cara um pouco mais moderna e mais leve, e uma das principais mudanças foi na parte de comentários dos posts. As fotos do perfil aparecem dentro de uma máscara redonda ao invés de ser quadrada, e cada comentário aparece dentro de um balão, como se fosse uma troca de mensagens lá no WhatsApp ou no Messenger. No geral, esse redesenho do app do Facebook deixou ele bem parecido com o Instagram, né, um pouco mais leve, e a rede falou que vai levar uns dias para isso aparecer para todo mundo. E já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que ontem o app também ganhou uma novidade, que é um sistema de comentários encadeados para cada imagem. Agora dá para o pessoal conversar de um jeito mais organizado, agrupando ali as mensagens sobre cada assunto, o que facilita bastante para você tentar entender o contexto de uma mensagem que é deixada ali na foto. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre o Facebook, a rede anunciou que está deletando os links que apontam para aquele post do site neonazista que eu comentei ontem, que estava comemorando a morte de uma pessoa chamada Heather Heyer durante a confusão em Charlottesville no último fim de semana. Aliás, ainda sobre esse assunto, a plataforma Cloudflare de proteção contra ataques de DDoS vem sendo criticada por seguir dando suporte a esse site, que por sinal já está de casa nova, agora na Dark Web, depois de ter sido expulso do GoDaddy e do Google. E por último, sobre esse assunto deplorável, deixa eu comentar que as plataformas de financiamento coletivo também resolveram se posicionar contra esses neonazistas. Nos últimos dias, os sites GoFundMe, Kickstarter e vários outros têm excluído dezenas de campanhas que estão tentando levantar fundos para ajudar o Mané, que foi preso por ter atropelado um monte de gente lá em Charlottesville, inclusive a Heather Heyer. E já que o assunto é confusão nos Estados Unidos, deixa eu comentar que várias empresas, dentre elas a Apple, o Google, o Airbnb, Dropbox e o Facebook, registraram uma oposição formal contra o rastreamento de telefones sem ordem judicial lá no país. Isso diz respeito a um caso específico que está rolando lá na Suprema Corte Americana, mas que pode definir as regras do jogo para casos futuros. Então vale ficar de olho nisso aí, porque se hoje esse é um caso que está rolando lá fora, amanhã pode aparecer alguma coisa parecida por aqui. E por último hoje, eu vou falar sobre a Uber, que fez um acordo com o FTC, que regulamenta o mercado americano, e concordou em ser auditado por uma empresa independente, uma vez a cada 2 anos, pelos próximos 20 anos. Esse acordo é resultado de uma investigação que o FTC abriu contra a Uber, depois que se descobriu que a empresa tinha aquela plataforma GodView, que mostrava em tempo real a localização de todos os carros do serviço ao redor do mundo, com direito a informações sobre quem era o motorista e o passageiro. Agora a Uber vai ter que passar os próximos 20 anos mostrando que ela está respeitando a privacidade dos motoristas e dos passageiros, no que é só o primeiro passo para ela tentar limpar toda a caca que ela fez desde o começo, né? Para tentar garantir também que ela exista daqui a 20 anos para começo de conversa. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! todas as lojas físicas dela distribuídas. Eu ia falar ao redor dos Estados Unidos, mas não tem ao redor, né? Não é redondo o país. Bem, resolveram se posicionar com... Ih, a hora que eu vou acertar, chega a notificação. Sobre a Uber, que fez um acordo com o FTC, né? Virei russo do nada.